Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 29 de março. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje, temos três convidados. A primeira é Maria de las Mercedes Figueroa Moyano, que faz parte do grupo Juntos pela Vida, da Canção Nova. Ela conversou com Silvonei José.
Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, Maria de las Mercedes Figueroa Moyano. Tudo isso para dizer Mel ou Mercedes.
Exatamente.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada e obrigada pela oportunidade, Silvonei.
Bom, a Mercedes faz parte do grupo Juntos pela Vida, da Canção Nova. Grupo Juntos pela Vida, o que significa isso?
Esse grupo significa que um monte de voluntários dentro da Canção Nova e pessoas que depois ficaram sabendo do nosso trabalho decidiram se reunir para promover a valorização da vida, uma coisa que parece tão simples, mas que, na verdade, está se perdendo na sociedade hoje.
O que significa valorizar a vida?
Complexo, porque parece que a vida já nem sabe, a gente nem sabe definir o que é a vida, né? A vida do ser humano, desde o primeiro momento até o último momento natural, vale a pena. Seja deficiente, seja útil, não seja útil para a sociedade, e essas coisas estão se perdendo. Então, a gente quer promover a vida do nascituro, da gestante que está em crise, do velhinho que está sozinho, da pessoa que está morrendo, não tem ninguém para acompanhar os últimos momentos mais difíceis. Tudo que for desde o começo, a fecundação, até a morte natural, vale a pena cada minuto de vida e de cada pessoa, esteja preso ou não, esteja fazendo uma vida boa ou não, merece uma oportunidade e que a sua vida seja valorizada.
Como nasce Juntos pela Vida?
Juntos pela Vida nasceu por uma iniciativa do Tiba, da Canção Nova, do Tiago Camargos, né? E ele fez uma música junto com a banda Expresso HG para a promoção da vida e para convidar as pessoas, começaram com amigos. Só que depois isso realmente cresceu muito e em 2 anos já fizeram muita coisa.
Qual é o objetivo?
O objetivo é reunir pessoas que tenham interesse em receber informação, que tenham interesse em ajudar outras pessoas em diferentes circunstâncias e também promover para que o mundo inteiro saiba que promover a vida é uma coisa boa, é alegre, é atual e faz bem. E tem a ver com o bem comum da sociedade.
Como é que vocês realizam esse trabalho?
Hoje a gente tem um site, que é www.juntospelavida.com.br. E basicamente é nesse site que as pessoas podem encontrar informação. Mas o que a gente fez, como para começar, foi uma música simples. A gente tentou unir as pessoas com o mesmo sentido através de uma música. Essa música que foi feita no Brasil primeiro, com vários artistas conhecidos assim, da Canção Nova, chama Direito de Nascer. Pode procurar no YouTube, Direito de Nascer, Canção Nova, que vai ver, já teve mais de 6 milhões de visualizações, né, em diferentes áreas do YouTube. E decidiram fazer, ampliar, sair do Brasil para ver o que acontecia. Finalmente, resumindo a história, 22 países... filmaram também o flash mob com a mesma música traduzida e foi traduzida para 7 línguas. Isso para nós assim, foi maravilhoso, porque China, escondidos, isso foi emocionante. Um grupinho da China, escondidinhos, porque eles não podem, né? O governo, assim, não pode reprimir bastante, falando que eles apoiavam a vida, desde África, Lituânia, América completa. O continente americano completo apoiando a promoção da vida foi emocionante.
Juntos pela Vida é simplesmente também pelo direito no nascituro ou é o direito pela vida integral?
Pela vida integral. Sim, por isso, desde o nascituro, a gente se preocupa muito com a defesa da vida do nascituro. Não importa se ele tem risco de alguma doença, ele vale a mesma coisa que uma pessoa normal. E também a gente se preocupa muito com a gestante, de repente, que está em crise. Seja a situação que for, a gente encaminha para lugares que podem ajudá-la. A gente coloca no site também telefones, e-mails de pessoas que procurem ajuda, que possam ter acesso à informação, à orientação e apoio.
Como é que está sendo a resposta a isso?
Maravilhosa. Em 2 anos a gente cresceu muito, muito. E por isso a gente também pede ajuda, né? Por exemplo, agora a gente já fez a tradução para o espanhol. Mas Itália participou. Mas se tiver, de repente, alguma pessoa na Itália que quiser ajudar a fazer a tradução do site, perfeito, pode entrar em contato conosco. Por exemplo,
sempre no mesmo site que você indicou antes?
Ou diretamente no e-mail. Uhum. Pode ser unidosporlavidainfo.
Em espanhol.
Em espanhol, @gmail.com. Que também a gente pode receber todas as pessoas que tenham interesse em apoiar.
Você estava me falando antes sobre o trabalho também com as pessoas, com mulheres que praticaram o aborto, enfim, e depois a tragédia que é na vida dessas pessoas.
Isso porque tem um livro na Espanha que falam que elas são caladas. E realmente a sociedade não deixa elas falarem. Não, não se preocupa, foi o melhor que você podia fazer. E pronto, não quero ouvir o que ela está sofrendo, o pós-aborto. Tem realmente estudos psicológicos, científicos, que demonstram que o pós-aborto pode ser gravíssimo até chegar ao suicídio, mas diferentes interesses não permitem que esses estudos sejam conhecidos. Então, a gente também, para a mulher que já fez um aborto e realmente está passando as consequências, a gente acolhe, abre a porta, encaminha para um tratamento psicológico. Se ela for da igreja, a gente encaminha para sacerdote também, porque é muito pesado o que uma mulher passa. Só uma mulher que passou por um aborto pode saber o que ela sente no interior. E o que ela precisa contar que pouca gente tem vontade de ouvir.
O que acontece com uma mulher dessa que vocês encaminham? Qual que é o percurso dela?
No começo, às vezes, a gente coloca cartazes, né? E sempre bem no cuidado dela. Logicamente que ninguém vai colocar um cartaz enorme, ó, quem abortou vem aqui. Porque a gente sabe que tem que cuidar muito a imagem dela. Então é bem no sigilo absoluto. Mas tem mulheres que contam para a gente que demoraram 5 meses desde que viram o cartaz até que se decidiram a ligar. Porque mexe com muita coisa. Mas assim, o que vale a pena é aquela mulher que consegue se perdoar a pessoa que levou a fazer aquele aborto, perdoar as pessoas que estavam nesse dia, é maravilhoso. Você vê curas, você vê perdão familiar, você vê milagres acontecendo realmente na vida de uma mulher que fez um aborto, consegue assumir e pede perdão e consegue se perdoar, que é o mais difícil de fazer.
Falamos agora para as pessoas ou para mulheres que de repente praticaram o aborto ou quem pensa em fazer o aborto por N circunstâncias. Qual é hoje o sentimento que tem uma mulher depois de tanto tempo, quem sabe, que fez o aborto? Carrega aquele sentimento ou é alguma coisa que faz parte somente do passado, para quem está nos ouvindo?
Então, eu acho interessante um caso, para responder essa pergunta, de uma mulher que tinha 73 anos. E ela contou que ela carregou, os primeiros anos ela negou, esqueceu. Depois, ela voltou a lembrar. E com cada filho, ela sentia uma coisa diferente. Geralmente, na menopausa também. Não sabe se é a questão hormonal, mas tudo volta. Então, pode ser que a mulher não fale do assunto, mas não quer dizer que dentro não carregue os pesadelos, as lembranças, o luto do aniversário, pensar que idade meu filho teria hoje, isso é super comum. Super comum. E não conseguem calar. Teve uma médica que falou uma coisa científica que eu achei maravilhosa, que nunca ouvi em outro lugar. Quando uma mulher fica grávida, não é que nasceu, somente engravidou, a criança já marca o sistema imunológico da mulher fisicamente, quimicamente, para não ser rejeitada, porque essa criança não é o corpo da mulher, é um corpo diferente. E para quem sabe, né, quando entra um corpo estranho, um espinho é eliminado. O bebê deveria ser eliminado também. Só que tem todo um processo químico para que o bebê seja aceito como filho. E essa marca no sistema imunológico da mulher fica por 20 anos. E antes de morrer, essa célula volta a marcar a célula nova para sempre. Por isso, para quem tem câncer, precisa de transplante de medula, a mãe é uma possibilidade boa, porque pode dar menos rejeição por essa questão. Imagina se no corpo da mulher fica marcada cada filho, não que nasceu, que não nasceu, não importa se abortou, cada filho está no corpo da mulher, como é que ela não vai lembrar em sonhos? Como é que ela não vai ter pesadelos? Não tem como esquecer.
Existe um trabalho também para quem pensa em abortar, quer dizer, antes de que aconteça. Existem, chegam pessoas também, eu estou pensando em fazer isso porque minha situação econômica não me permite, porque meu marido não quer, porque meu namorado não quer, enfim.
Sim, existe, graças a Deus. No Brasil existem, e na América, na verdade, no mundo, muitas e muitas associações que acolhem qualquer tipo de mulher em qualquer circunstância, não importa a história, não importa como aconteceu, são acolhidas, escutadas, orientadas. E o mais importante, para ser realmente livres, a gente faz o análise de diferentes alternativas. Porque o que você realmente escuta é o seguinte: eu não tinha escolha, eu só tinha o aborto. Então, quer dizer que realmente a mulher foi obrigada a fazer. Realmente, o que ninguém senta para conversar, de repente ninguém tinha um interesse em fazer, é analisar na situação que ela está qual o verdadeiro problema, porque o problema vem antes dessa gravidez em crise. Se ela aborta essa criança, o que vai evitar que aborte uma futura, se não mudou o problema que ela tem? E outra, quais as alternativas que ela pode ter? Realmente, se ficar com a criança, como que ela faria? Se ela decidir dar em adoção, tá, e como é que ela faria? E agora, onde que ela vai morar? Com quem? Sabe, tudo isso, ela precisa de ajuda. De alguém que se importe com ela. Então, graças a Deus, existem muitas casas. Tem a Associação Casa Mãe, Associação Filhos da Luz, Casa Luz. Tem a Miki, tem muitas. Realmente tem muitas. É só procurar. No nosso site, por exemplo, se alguém quiser, precisar, pode procurar que tem muitas.
Como é que uma jovem entra dentro de uma missão como essa?
Olha, várias vezes eu mesma fiz a pergunta. Só lembro que eu saí da escola com minha mochila e a minha inocência, e uma moça se me aproximou no ponto de ônibus e me falou que queria abortar. Eu tinha 17 anos e eu não sabia o que falar para ela, mas ficou muito marcado para mim. Subi no ônibus, sabe assim, junto com ela, escutei, e só falei algumas coisas, eu pensei em alternativas. E ela me falou, ela chamava Sandra, não esqueço mais. E ela me falou: olha, você foi a única pessoa que me fez pensar na opção de ter. Eu vou ter. E se for uma menina, eu vou colocar Mercedes. Acho que isso me marcou. E depois, na minha vida, depois que passei a faculdade, entendi os interesses por trás do aborto e o valor da vida. E acho que foi isso que me marcou para querer entrar, me formar e acolher mulheres que estão nessa situação.
Mercedes, você é argentina.
Sou, não precisava falar, né? Vamos evitar preconceitos. Sim, sou argentina.
E como é que vai para o Brasil?
Ah, essa é outra história, mas fui por amor que eu cheguei no Brasil. Conheci um brasileiro que trabalhava na defesa da vida e finalmente começamos a namorar na distância. E finalmente fui para o Brasil para organizar todo o casamento. Ele também era super provida. Só que 2 semanas antes do casamento marcado, diagnosticaram um câncer de grau 4. Por isso que eu aprendi tudo que é transplante de medula óssea, tudo isso. E nós casamos no Hospital Santo Amaro de São Paulo, na UTI. Então, nosso casamento foi maravilhoso. Nem sogra tinha. Tinha só o que precisava. As duas pessoas que se amavam e o sacerdote para representar Deus. Finalmente, depois de 1 ano, ele faleceu. Mas ainda eu entendi o valor da vida até o último momento, porque eu vi na doença dele um caminho de cura. E cada sofrimento que ele tinha ia amolecendo o coração dele para perdoar, ou o coração das pessoas que estavam ao redor, que precisavam. ser perdoados ou alguma história. E eu vi, apesar do sofrimento, como Deus aproveita cada minuto de vida para sarar essa alma e preparar para morrer.
Tua vida começou ali ou terminou ali?
A minha começou. Eu queria morrer no primeiro ano, junto com ele, juro. Mas eu entendi que eu ainda tinha uma missão, que Deus tinha uns planos maravilhosos, porque eu ainda tenho essa vocação de formar família. E graças a Deus colocou outro santo na minha vida, para ver se eu dou jeito. E tenho planos de casar de novo. Mas tudo isso foi um percurso, assim, uma caminhada de aprendizado e de valorização da vida, que só Deus no meio para conseguir fazer.
Para quem está ouvindo a gente agora através da Rádio Vaticano, se eu pergunto para você, o que, que sobra de tudo isso? Se você contou coisas importantes, momentos vividos também de modo intenso, mas o que, que sobra de tudo isso?
Amor. A única coisa que vale a pena nessa vida é o amor. Eu vi morrer o Jefferson com 35 anos, formado no ITA, mestrado, fazendo doutorado. De que serve tanto título se ele não aplicasse tudo isso para melhorar o mundo e as pessoas? O que, que ele levou? Levou o amor de um monte de crianças que ele ajuda a nascer. Levou o amor de um monte de gestante que ele ajudou a melhorar a sua vida, a sua família. Levou o amor de uma esposa que amava ele, de uma família. E só isso que vai. Tem uma alfândega para o céu. Você só leva o amor que você semeou. Nada, nada é mais importante do que isso.
Mercedes, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Parabéns, né, pelo grupo Juntos pela Vida. Essa música a gente vai depois ouvir também. Obrigado por ter trazido um pouquinho da sua experiência e contar para a gente que amar ainda é possível nos dias de hoje.
Eu que agradeço, Silvonei, a oportunidade e convido todas as pessoas que ainda não acreditam muito no amor, que entram no nosso site, entram em contato conosco, que nós temos interesse em conhecê-las.
O segundo convidado é o bispo da Diocese de Palmeira dos Índios, no Alagoas, Dom Dulcênio Fontes de Matos, que conversou com Raimundo Lima sobre o jubileu e os frutos do Ano Santo da Misericórdia.
Senhor, tivemos em 20 de novembro passado a conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, que, aliás, ao convocá-lo, disse: a Igreja precisa de misericórdia, o mundo precisa de misericórdia. Certamente foi um ano da graça do Senhor, como é todo ano jubilar. E esperamos também com frutos tangíveis para nossas igrejas particulares. Nesse sentido, como se viveu, como se ouviu a realização deste Jubileu Extraordinário da Misericórdia aí na Diocese?
Com muita intensidade, meu irmão. Foi um ano realmente da graça. Com muita, muita intensidade, com muitas romarias. Nos quatro setores da nossa diocese, nós tivemos os santuários de peregrinação. Então, muitos peregrinos, muitas bênçãos, muitas coisas concretas também nós pudemos realizar, tanto de obras espirituais como também obras concretas da misericórdia. Então, foi um ano muito rico. E no encerramento, no mês de novembro, nós fizemos aqui uma grande procissão que deveria ter aí aproximadamente umas 10 mil pessoas. Todos vieram das suas paróquias. Foi uma coisa extraordinária. De modo que os frutos foram muitos e eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas hoje realmente, diante da catequese, diante do que o nosso Papa tem nos orientado sobre a misericórdia, e nós aqui também absorvemos a palavra do Papa, os ensinamentos do Santo Padre, colocamos, passamos adiante. Ora, foi um ano de muitas confissões, um ano de muitas conversões, de pessoas que estavam afastadas da Igreja, voltaram, especialmente aqueles que viviam em diferentismo. Eu digo a você que foi um ano de muitas graças. graças ao ano da misericórdia, nós podemos dizer que Nosso Senhor olhou para nós e deu muitas bênçãos.
Dom Dulcênio, como você falava, o ano da misericórdia que foi caracterizado, marcado também por essas obras de misericórdia, tanto espirituais como corporais. O Papa Francisco, na conclusão do jubileu, disse que as portas se fechavam, as portas santas, mas a porta do nosso coração deve permanecer sempre aberta, assim como o coração misericordioso de Cristo. Nesse sentido, Dom Dulcênio, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: foi um ano de graça, um ano de frutos, como o senhor ressaltava, um ano muito importante para revitalizar e para as pessoas também adquirirem essa consciência, né, de que temos um Deus misericordioso. Mas a minha questão que eu coloco é: o senhor falava antes dessa realidade de pessoas simples, da diocese, né, em sua grande maioria. As pessoas hoje, ao ver do senhor, têm essa sensibilidade, elas têm a percepção deste rosto misericordioso do Pai?
E como tem, meu irmão, como o nosso povo tem. Eu queria que todos nós tivéssemos a mesma percepção que o nosso povo tem, o povo simples tem. Então, isso é visível. Olha, são as mãos mais pobres, as que mais se abrem para tudo dar. E o nosso povo já tem Deus no coração e as mãos abertas. Então, o ano da misericórdia caiu, se encaixou de uma maneira extraordinária aqui na nossa diocese. E eu devo dizer também que para este ano, nós estamos com o ano mariano aqui, o ano nacional, como um momento propício para favorecer uma piedade mariana, sóbria, e também despertar um maior conhecimento acerca do lugar de Maria na história da salvação, inserido no mistério de Cristo e também da sua igreja. Então, para dizer a vocês que nós continuamos com aquele espírito do ano da misericórdia, porque iniciamos também já agora o ano mariano, porque nós queremos que este ano mariano aqui entre nós seja um tempo de preparação realmente para a celebração dos 300 anos do encontro da imagem da Virgem Aparecida, a nossa padroeira, padroeira do Brasil, não é? De modo que nós estamos em muita sintonia e que aquele espírito do ano da misericórdia não mudou. Está todo mundo envolvido agora aqui com o ano mariano. Inclusive nós renovamos os santuários e continuamos com a peregrinação. Quase que não mudou nada. Só o nome, mas o espírito continua o mesmo.
Dom Dulcênio, podemos dizer que isso que o senhor acaba de falar está na linha daquilo que justamente pediu o Papa Francisco, essa criatividade para depois do ano extraordinário da misericórdia, a igreja continuar de forma criativa esta experiência de mostrar o rosto misericordioso do Pai que se reflete no rosto de Cristo.
Exatamente. E agora ninguém melhor do que apresentar a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, ela que nos leva a seu Filho Jesus, não é verdade? Então nós estamos com aquele mesmo espírito, continuamos, né? Só mudamos um pouco assim a metodologia, mas o espírito permanece o mesmo.
O nosso último convidado é o fundador da Casa do Menor, Padre Renato Queira, que recentemente visitou a nossa emissora.
Estamos vendo que o carisma que nós temos, que é ser família, ser presença de Deus, pai, mãe, família, ao lado de quem não tem família, de quem não é amado por ninguém, esse carisma serve para o mundo inteiro. Nós queremos ir para a África, temos sinal, mas ainda não temos vocações suficientes.
Na Guiné-Bissau é a primeira.
Sim, mas também nos chamaram em outros lugares do mundo. Nós já estivemos, depois não ficamos, por falta de recursos e por falta também de pessoas, de vocação, porque para poder se dedicar a isso, que não é só um trabalho social, a gente tem que ter uma mística, a gente tem que ter uma vocação, para encontrar ninguém aguenta. Muitas entidades como a nossa já fecharam, porque não tem esta coisa, porque o governo nos abandonou, nós não temos mais ajuda de ninguém, Não temos ajuda. O governo do Rio é falido, faliu. Não paga os funcionários, não paga os policiais, não paga os médicos, não paga os funcionários públicos, não paga os professores. Então, é falido. Então, eles falaram para nós que não vai dar nada. Mas eu vejo que essa problemática, infelizmente, está se globalizando. A Europa está sendo ferida com todos aqueles que vêm para cá. Mas vêm para cá porque nós os desalojamos de lá. Porque nós fazemos as guerras de lá e fazemos as guerras porque, como o Papa fala, atrás de cada guerra tem um problema econômico. E agora eles devem vir para cá porque devem fugir da guerra que nós construímos, da fome que nós geramos, da violência na qual somos. Então a gente encontra aqui todo este mundo que, de uma forma quantitativamente menor, mas com as mesmas problemáticas. Então a casa do menor que... tem uma sede na Itália, nasceu na minha casa, onde eu nasci, né? Está vendo que nós talvez devamos fazer alguma coisa também aqui. E gostaríamos de nos abrir também a criança adolescente, a pessoa migrante, a prófugos, que lá no Piemonte, também eu sou do Piemonte, está chegando. Tem uma cidade chamada Cuneo, tem uma parte onde nós temos a sede hoje, que também tem o mesmo grito. O grito por família, o grito por amor, o grito por oportunidade. E quem sabe, né? Que Deus ajude e suscite solidariedade também aqui para a gente poder ser sinal de esperança. Nós queremos ser um sinal de esperança. Os jovens que vêm lá dizem, aqui é diferente. E respeita, nós estamos tentando também trabalho ecológico, porque estamos destruindo o Brasil, você sabe. Né? Lá onde tem os cursos, nós temos flores, temos plantas, temos... E os meninos aprendem a não sujar, a não pichar, a se alegrar. E dizem, aqui é diferente, aqui sentimos uma atmosfera diferente. Nós devemos proporcionar espaços vivificantes. Este é o nosso papel. Ser esta presença vivificante que, apesar de tudo, mantém viva a esperança e mostra que um outro mundo é possível, uma outra sociedade é possível. Eu gostaria, né, a todos aqueles que estão me ouvindo, dizer uma coisa. Devemos ser uma igreja corajosa, missionária, que não espera que vá ao encontro, sabendo que nós temos uma grande riqueza que é Deus, que nós devemos ser a presença de Deus. A igreja deve ser esta presença de Jesus no meio do povo, a presença do samaritano. Então eu gostaria de dizer a todos aqueles que fazem parte deste chamado a criar família cristã, de se lançar como Jesus entrou nos ínferes para poder dar esperança e fazer ressuscitar.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 29 de março. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.